Exposição Bíblica. Capítulo 11. Paulo defende, inevitavelmente, o seu apostolado, o zelo do apóstolo para cautelar-se de um evangelho diferente e guardar uma fé pura para com Cristo. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento. Mas, em tudo e por todos os modos, vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo, me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 15. Ao olhar para 2 Coríntios capítulo 11, versículos 1 a 15, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta palavra é um texto que mostra o zelo de um pastor, destinado não a que o apóstolo Paulo afirme a sua própria autoridade apostólica, mas a fazer com que a igreja não seja enganada por um evangelho diferente e guarde o verdadeiro evangelho. No centro desta palavra, aparecem o zelo do apóstolo que procura guardar uma fé pura para com Cristo e a advertência contra um evangelho diferente. Primeiro, Paulo diz à igreja de Corinto, porque zelo por vós com zelo de Deus. Isso significa que ele ama a igreja com o coração dado por Deus e não com uma simples paixão humana. Paulo diz que é um casamenteiro para apresentar a igreja de Corinto como uma virgem pura a Cristo, que é um só esposo. Aqui, a igreja é comparada à noiva de Cristo. O papel do apóstolo não é fazer com que a igreja pertença a si mesmo, mas prepará-la como uma comunidade que pertence a Cristo. Ao olhar sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a razão pela qual a igreja se torna noiva de Cristo é porque Jesus Cristo salvou os crentes ao tomar sobre si os pecados do mundo, recebendo o batismo e recebendo o juízo desses pecados na cruz. As pessoas que creem nesse evangelho recebem a eliminação do pecado, reconciliam-se com Deus e se tornam o povo que pertence a Cristo. Portanto, a Igreja não é uma simples organização religiosa, mas uma comunidade que se prepara como a noiva de Cristo. No entanto, Paulo fala de um temor. Ele diz que teme que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente dos santos deixe a sinceridade e a pureza para com Cristo e se corrompa. Isso mostra que mesmo uma pessoa que crê no Evangelho da Água e do Espírito pode ter a sua mente abalada por falsos ensinos e por um Evangelho diferente. Portanto, Paulo dá uma advertência muito importante. É que algumas pessoas vêm pregando outro Jesus, um Espírito diferente e um Evangelho diferente, e os santos o aceitam facilmente. O evangelho diferente de que se fala aqui não significa simplesmente um ensino religioso diferente, mas significa um ensino que altera a palavra do evangelho da salvação de Jesus Cristo. Ao olhar sob a perspectiva do evangelho da água e do Espírito, um evangelho diferente é um ensino que obscurece o evangelho da salvação consumado por meio do batismo e da cruz de Jesus Cristo, ou acrescenta obras e mérito humanos. O verdadeiro evangelho é o evangelho de que Jesus Cristo deu a salvação perfeita aos crentes ao tomar sobre si os pecados do mundo com o batismo recebido de João e ao receber o juízo do pecado na cruz. No entanto, um evangelho diferente tenta obscurecer este evangelho da água e do Espírito ou estabelecer a justiça humana. Paulo admite que não é excelente no falar. No entanto, ele diz que não é falto a respeito do Evangelho da Água e do Espírito. Quando pregou o Evangelho da Água e do Espírito na igreja de Corinto, ele pregou o Evangelho gratuitamente. Ele fez missões às suas próprias custas a fim de não dar um peso aos santos. Isso significa que o ministério de Paulo não era para o seu próprio benefício, mas era um ministério puro pelo Evangelho. Paulo também diz que algumas pessoas estão buscando uma ocasião, querendo criticar Paulo. No entanto, ele diz que continuará a pregar o Evangelho da água e do Espírito a eles com a mesma atitude. A razão é cortar a ocasião dos falsos apóstolos. Paulo os chama de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. Exteriormente parecem apóstolos de Cristo, mas, na realidade, não eram. Paulo diz que isto não é uma coisa estranha, porque Satanás também se disfarça de anjo de luz. Portanto, os obreiros de Satanás também têm a capacidade de parecer obreiros de justiça. Esta palavra mostra um fato espiritual muito importante. O falso ensino sempre se revela em uma aparência que parece a verdade. Portanto, a Igreja não deve julgar pela aparência exterior ou pela capacidade do falar, mas deve discernir se o conteúdo do Evangelho é verdadeiro. Ao olhar sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, o verdadeiro evangelho é o evangelho que testemunha perfeitamente o ministério de salvação de Jesus Cristo. É que Jesus teve os pecados do mundo transferidos sobre si ao receber o batismo de João e recebeu o juízo desses pecados na cruz em nosso lugar. Às vezes, há também momentos em que deixamos esta palavra do evangelho da água e do Espírito e recebemos um ensino diferente. Devemos discernir que tal pessoa coloca o seu propósito em fazer com que nos afastemos da verdade. Portanto, o zelo de Paulo não é simplesmente proteger a sua própria autoridade, mas que ele teve de lutar espiritualmente para que a Igreja guardasse o verdadeiro Evangelho. Ele procurou proteger a Igreja de Deus para que ela não perdesse a pura palavra do Evangelho para com Cristo. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 11. Versículos 1 a 15 mostram um fato importante que a igreja deve sempre lembrar. A igreja deve empregar muito esforço em discernir o verdadeiro evangelho da água e do Espírito entre os muitos ensinos do mundo, e em guardar a fé que nele crê. E o santo não deve colocar a sua própria fé em ensinos humanos ou na capacidade exterior, mas deve colocá-la sobre o evangelho da água e do Espírito de Jesus Cristo. Ao fazer assim, a igreja vem a permanecer como uma comunidade que guarda uma fé pura para com Cristo, e se torna uma comunidade preparada diante de Deus como a noiva de Cristo. A verdadeira glória do apóstolo revelada na fraqueza e as adversidades do ministério do Evangelho. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo? Não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E, posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez, apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 16 a 33. Ao olhar para 2 Coríntios capítulo 11, versículos 30 a 33, sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, esta palavra É um texto que mostra o fato de que o apóstolo Paulo não está simplesmente registrando as suas próprias adversidades. Mas que tipo de natureza tem o verdadeiro ministério do Evangelho? E que esse ministério se realiza não pela capacidade humana, mas pela graça de Deus. Paulo não pretende gloriar-se de si mesmo, mas está falando da obra de Deus revelada por meio da sua própria fraqueza. Primeiro, Paulo diz, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Naquela época, dentro da igreja, havia falsos apóstolos que se gloriavam da própria capacidade e autoridade. Eles tentavam exercer influência sobre as pessoas gloriando-se de sua eloquência e autoridade exterior, ou de sua origem religiosa. No entanto, Paulo não tenta provar-se de tal maneira. Antes, ele se gloria da própria fraqueza. Ao olhar sob a perspectiva do Evangelho da água e do Espírito, isto mostra um princípio muito importante do Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito é uma graça de salvação realizada não pela capacidade ou pela justiça humana, mas pelo ministério de Jesus Cristo. Ao receber o batismo de João, Jesus Cristo tomou sobre si os pecados do mundo e, ao receber o juízo desses pecados na cruz, salvou os pecadores do pecado. Os humanos não podem acrescentar nenhum mérito para salvar os pecadores do pecado. Portanto, o ministério que prega o Evangelho também não pode tornar-se um ministério em que a capacidade ou a glória humana se torna o centro. A razão pela qual Paulo se gloria da própria fraqueza é exatamente esta. O ministério do Evangelho não provém da força humana, mas provém da graça e do poder de Deus. Quando uma pessoa se gloria da própria força, a pessoa é revelada mais do que Deus. Mas, quando uma pessoa reconhece a própria fraqueza, o poder de Deus aparece com maior clareza. Paulo prossegue falando das inúmeras adversidades que experimentou na própria vida. Ele foi açoitado, preso e passou pelo perigo de morte várias vezes. Foi açoitado pelos judeus, fustigado com varas romanas e até apedrejado. Um navio naufragou e ele passou uma noite e um dia no mar. Durante as suas viagens, passou por inúmeros perigos, tais como perigos de salteadores, perigos entre os seus próprios patrícios e perigos entre os gentios. Além disso, mesmo na fome, no frio e no cansaço, ele viveu para a propagação do Evangelho. Essas adversidades mostram a realidade do ministério do Evangelho. O ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito não é um caminho de obter o reconhecimento e o conforto do mundo, mas um caminho em que se deve suportar adversidades a fim de guardar a verdade. Porque o Evangelho derruba a justiça religiosa e a glória humanas. Porque as pessoas pretendem guardar a sua própria justiça, elas também se opõem ao verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. No entanto, o maior peso para Paulo não eram estas adversidades exteriores. Ele diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Isso mostra o coração de um pastor. Porque Paulo queria que a igreja permanecesse sobre o Evangelho. Ele tinha um profundo senso de responsabilidade e amor pela igreja. Por isso, ele diz, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame? O ministro do Evangelho não é simplesmente uma pessoa que prega a palavra, mas uma pessoa que sente junto o estado espiritual dos santos e dói junto com eles. No coração de Paulo, havia um profundo amor para com a igreja. Por fim, Paulo fala do incidente por que passou em Damasco, no perigo de ser capturado pelo oficial do rei. ele fugiu descendo em um cesto por uma janela da muralha da cidade. Olhando pelo padrão do mundo, esta é uma aparência muito miserável. No entanto, Paulo fala sem esconder nem mesmo tal incidente. Ele não esconde a própria fraqueza e testemunha o fato de que Deus o protegeu mesmo em meio a essa fraqueza. Ao olhar sob a perspectiva do Evangelho da Água e do Espírito, a vida de Paulo mostra a essência do ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho é uma obra realizada não pela capacidade e pela glória humanas, mas um ministério realizado pela graça e pelo poder de Deus. Portanto, o verdadeiro ministro não se gloria da própria força, mas se gloria da obra que Deus realizou. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 30 a 33, mostra um fato importante. No centro do ministério do Evangelho, não há a glória humana, mas a graça de salvação de Deus. E Deus, às vezes, manifesta o seu próprio poder por meio da fraqueza humana. Portanto, o apóstolo Paulo não se envergonhava da própria fraqueza, mas antes se gloriava da obra de Deus que apareceu em meio a essa fraqueza. Esta é exatamente a característica do ministro que prega o Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho não começa pela capacidade humana, mas começa pelo ministério de salvação de Jesus Cristo e pela graça de Deus. Portanto, o ministro do Evangelho se torna uma pessoa que vive confiando, não na própria força, mas na graça de Deus.